Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando o desenvolvimento das lavouras, as condições de plantio, de colheita das mais diferentes culturas ao redor do país, e hoje a gente vai abordar um pouquinho as condições de solo, de temperatura, de umidade para o plantio dessa safra de soja 24-25, e quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Felipe. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores.
Felipe, essa safra começou de uma maneira bastante complicada em muitas regiões, né? O produtor teve dificuldades no início da janela de plantio, né?
Sim, setembro começou muito seco, né? Já vinha assim em agosto, em julho, junho, mas normalmente quando as chuvas voltam em setembro, isso não aconteceu. Então, a ideia ali em Mato Grosso, esse também é o mesmo cenário de Goiás, de Minas Gerais, de diversas regiões de São Paulo, praticamente na média estadual não choveu, né, em setembro. Na média estadual do mês de setembro, as chuvas de setembro ficaram ali em 2 milímetros, né, o que é muito pouco. Já em outubro, essas chuvas voltaram principalmente a partir da sua segunda quinzena, tá? Então os primeiros, principalmente, 10 dias foram ainda muito secos, as chuvas começaram a voltar a partir do dia 10, 11 e com mais força ali a partir do dia 17, 18 de outubro. Hoje, a média de outubro para Mato Grosso, média estadual, está em torno de 100 milímetros, então muito maior do que aqueles quase 2 milímetros que a gente observou em setembro, né? O mesmo cenário ali em Goiás, com chovendo até um pouquinho mais, 130, 140, também Minas Gerais, São Paulo. Obviamente, se a gente ir num nível um pouco mais a fundo e analisar as macro-regiões, isso pode ter regiões do Mato Grosso que choveram um pouquinho mais, choveram um pouquinho menos, mas, numa média, as chuvas em outubro voltaram, que favoreceu aí o aumento, a recuperação da umidade do solo e incentivou os produtores a ir ao campo e realizar o plantio. E a gente já vem observando um avanço, um progresso mais rápido do plantio da soja em relação ao que vimos observando nas semanas anteriores.
Então, Felipe, essa chuva de outubro, a partir da segunda quinzena que você destacou, já foi o suficiente para avançar esse plantio em muitas das regiões, né?
Ah, sim, o produtor também não pode ficar esperando muito. A gente sabe que no Brasil você tem o plantio da soja, a colheita da soja e o plantio do milho safrinha. Então, se o produtor ele ficar aguardando muito, ele vai plantar a sua soja muito tarde e isso vai resultar com que ele plante o seu milho safrinha numa janela já fora do ideal para o plantio, expondo o seu milho safrinha a mais riscos climáticos. Quais seriam esses riscos climáticos? Possivelmente menos chuvas, já que o período das águas que a gente chama termina em março, início de abril, e também uma menor radiação solar, que aí não tem como, realmente vai ter menos radiação solar, até mesmo pela estação do ano, né? Então, o produtor, agora que já voltou a umidade do solo para patamares satisfatórios, ele tem que sim correr para realizar o plantio da soja o quanto antes, né? Isso a gente está falando aí só de chuva e radiação solar, mas no Paraná também, se o produtor não demorar, se demorar muito para plantar a sua soja, ele vai demorar para plantar o milho safrinha, vai ficar fora dos ARC, vai ficar fora de conseguir cobrir a sua produção agrícola dentro de um seguro, certo? E também expondo mais a possíveis geadas, isso já lá no final do ciclo do milho safrinha, lá em junho, julho. Então, realmente, agora é para os produtores irem para realizar o plantio. Só lembrando que as previsões mostram chuvas, continuidade das chuvas para boa parte do centro-oeste, mas para esse fim de outubro, ou seja, hoje, amanhã e os primeiros 3, 4, 5 dias de novembro, deve continuar com baixa precipitação em diversas regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nessas regiões, se o produtor puder aguardar ainda esse fim de semana, para depois, então, realizar o plantio ali, para terça, quarta-feira, já que as chuvas estão previstas para quarta, quinta, sexta-feira, no Paraná, oeste paranaense, e isso deve trazer a umidade do solo a partir daqui uma semana para níveis próximos à média ou até acima da média já no próximo fim de semana, sem contar esse. Então, seria uma boa estratégia para o produtor do sul do Brasil.
Felipe, você até separou aqui para a gente um mapa que mostra esses acumulados, essas umidades. Mostra para a gente um pouquinho, explica o que a gente consegue ver na prática nesse mapa disso aqui que você estava destacando para a gente.
Certo, vamos lá. Nesse primeiro mapa à esquerda que eu estou mostrando, onde está escrito ECMWF, ECMWF é o modelo europeu de previsão climática, certo? Então, ambos os mapas, tanto o modelo europeu quanto o GFS, que é o modelo americano, eles trazem mais chuvas aí para o centro-oeste, né? Ali para São Paulo, Goiás. A divisa entre São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, boas chuvas, mas algumas regiões do sul com chuvas abaixo da média. Então, onde está azul, está cada vez azul mais escuro, é cada vez mais acima da média, e marrom, cada vez mais escuro, cada vez mais abaixo da média, certo? Quando a gente analisa o modelo europeu, essa região, essa previsão é para os próximos 10 dias, tá? Acumulado da precipitação nos próximos 10 dias. Quando a gente pega essa região aqui, a gente tem uma. Deixa eu pegar aqui. A gente tem uma continuidade da seca, como você pode ver, né? Baixa precipitação para os próximos dias. A barra cinza é a média dos últimos 15 anos. A barra preta é a previsão de acordo com o modelo europeu. Então mostra que a chuva deve voltar lá para o dia 7 de novembro. E a chuva voltando, a gente já tem aqui a umidade do solo que está aí 10, 15, 20%, 25% abaixo da média, deve continuar abaixo da média até que, após a volta das chuvas, essa umidade deve aumentar nessa região. Então, essa é a única região onde a gente tem uma cautela maior no momento, certo? Lembrando que o modelo americano, ele traz chuvas já um pouquinho antes. Então, ali uma chuva no dia 2, tá, de novembro, então já ali nesse fim de semana, mas bem diferente do que o modelo europeu tá prevendo, né? Então um prevê meio milímetro, o outro 13,5, né? Uma diferença bem grande, porque 13 milímetros já é um volume de chuvas muito considerável. Caso o modelo americano esteja correto, realmente houver boas chuvas, aí o produtor já pode esperar um aumento da umidade do solo, ele já pode sair para plantar no domingo, na segunda-feira, e não atrasar mais o seu plantio da sua soja, do seu milho de primeira safra, falando ali para o sul do país, né?
E aí, Felipe, se a gente pensar em janela de plantio, olhando primeiro para a soja, apesar desses atrasos no plantio, ainda é uma janela positiva para essa semeadura da soja 24-25?
Quando a gente olha o Mato Grosso, é bem interessante porque a gente ainda observa um ciclo meio lento, né? Então vou selecionar aqui Mato Grosso e vamos desde o início da sua safra, e a gente consegue analisar através do índice de vegetação. O que seria o índice de vegetação, o NDVI? Ele nada mais é do que um indicador que mede o vigor da cultura, certo? Então, caso não tenha tido emergência ainda, você não vai ver essa curva ou um atraso na sua safra. A linha preta é 2024, né, a soja desse ano. E a gente consegue observar um atraso significativo em relação ao ano passado, que é essa linha vermelha. A linha cinza tracejada é a média. E hoje, o que a gente consegue observar claramente é uma semelhança com o ano de 2020, que teve um atraso significativo em Mato Grosso, e também 2017. Né? Então a gente ainda observa que há um atraso do ciclo da soja, mesmo com esse avanço do plantio aí nos últimos 10 dias, o que é natural. Acabou de plantar, você vai ter que esperar um pouquinho mais para acompanhar esse desenvolvimento. O que que a cultura, o que que as plantas, elas precisam para se desenvolver de uma maneira um pouco mais acelerada? Calor. Tá? E quando a gente olha o início ainda da safra, ainda está muito cedo para falar que vai ser um ciclo com temperaturas altas. Mas o que a gente observou no ano passado e até colaborou com o rápido desenvolvimento da cultura foram temperaturas altas ali em novembro, em dezembro, depois em janeiro, em Mato Grosso. Esse ano, quando a gente olha para as temperaturas, aquelas temperaturas que a gente vinha observando em setembro, elas já não mais são observadas agora para o médio e curto prazo. Então, vou selecionar apenas 2024 aqui e a gente consegue ver a linha cinza tracejada, a média, e a linha preta esse ano. Então, bem acima da média em setembro, em outubro, só que outubro a gente teve uma pequena queda de temperaturas aqui. Eu não quero chamar de onda de frio porque ficou ainda acima de 25 graus Celsius. Então, realmente para ter uma onda de frio seria um pouco mais intenso do que isso, mas quando a gente olha para curto prazo, são temperaturas que a partir de meados de outubro ficaram mais dentro da média ou mesmo abaixo e deve continuar assim, ou seja, um pouco abaixo da média, nos primeiros 10, 15 dias ali de novembro. tá? De acordo com o modelo europeu e o americano, ele tem 1, 2 dias de temperaturas um pouco acima da média, mas também na média geral da primeira quinzena de novembro, abaixo da média. Então, esse desenvolvimento da soja deve ter um início, continuar com um início um pouco lento, devido ao seu atraso do plantio. Desculpe, e também devido a temperaturas um pouco mais baixas, principalmente se a gente considerar com o ano passado, que é essa linha vermelha que a gente vê aqui claramente que foram temperaturas mais altas. Então, lembrando, temperaturas mais altas aceleram o desenvolvimento da planta, porque a planta precisa não só de água, mas também de calor para se desenvolver. Não é o que a gente está observando para o início deste ano. Teve um atraso no plantio e temperaturas mais baixas. Vamos acompanhar, ainda dá tempo de ter vamos dizer assim, reviravolta. A gente pode ter temperaturas mais altas em dezembro, janeiro, e também a finalização do plantio. Vamos ver se vai demorar mais 10, 15, 20, 30 dias para finalizar o plantio da soja e se será permitido um progresso acelerado da semeadura da soja. Eu falo isso porque se tiver também precipitação alta todos os dias, o produtor também não vai conseguir sair para campo para realizar suas operações de semeadura.
Se a gente olhar para frente, Felipe, para a segunda safra, com o cenário que a gente tem hoje, já dá para dizer que janela para milho foi comprometida?
Pelo menos parte dela sim, tá? Pelo menos parte dela vai ficar fora da sua janela ideal. O que a gente observa hoje, como vocês conseguem observar aqui, é um início lento, né? Semelhante ali 2017, 2020, foram anos onde a gente teve um plantio mais tardio, não só da soja, como também do milho safrinha. Se lembrarmos do milho safrinha em 2021, né? Que foi o plantio da soja 2021, plantio do milho safrinha 21, a produtividade foi muito ruim. E uma das coisas que foi ruim foi nós tivemos um período de seco, ainda mais seco do que o natural, né? Então, assim, o pessoal plantou lá em março o seu milho safrinha, e março choveu pouco, abril choveu menos ainda, e aí entrou para o período seco, maio, junho, e concretizou aí a sua quebra de safra. Então, esse é um risco que existe. Muito cedo para afirmar, ainda mais para fazer qualquer estimativa de produtividade, mas é um risco grande para ficar de olho para as próximas semanas. Produtor, em Mato Grosso já está com uma umidade do solo, como vocês podem ver, eu posso até selecionar aqui novamente, satisfatória na sua média. Aqui já está dentro, bem próximo da média, e vai ficar ainda mais alta nos próximos dias, né? Então, a gente tem uma umidade que permite sim já o plantio em uma boa perspectiva. A estratégia para o produtor em Mato Grosso é sair para realizar o plantio o quanto antes.
Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de chuvas, de umidade para o plantio da safra de soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, e a última notícia, a última sugestão é que o produtor realmente acompanhe o clima dia a dia. Vocês observaram como que diferentes modelos climáticos trazem diferentes previsões. O modelo americano já trazendo chuva para sábado, enquanto o modelo europeu apenas para a próxima quinta. Então a sugestão é acompanhar a previsão climática, acompanhar o tempo e assim que possível sair para realizar a semeadura para mitigar aí o problema de realizar o plantio do milho safrinha cada vez mais tarde.
Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas condições para a safra ao longo do desenvolvimento desse ciclo. Um abraço, até a próxima.
Abraço, até a próxima.
O Felipe Reis, analista de safra da Earth Daily Agro, conversou com a gente para mostrar como é que estão os cenários, os mapas de chuvas, de umidade para o plantio da safra de soja 24-25. Felipe destacando um começo bastante complicado dessas atividades, com um tempo que já vinha seco dos últimos meses, um setembro bastante seco também, dificultou e atrasou bastante o início dessas atividades. Mas na visão do Felipe, ele trouxe aqui os mapas de umidade, de chuvas, principalmente a partir da segunda quinzena de outubro, as precipitações voltaram, a umidade do solo foi recomposta e aí muitas regiões conseguiram avançar com essas atividades de plantio, expectativa de que mais chuvas aconteçam durante novembro para o produtor conseguir finalizar essa semeadura da soja, inclusive em regiões que ainda não têm essas condições tão ideais, como o Paraná, por exemplo, deve ter chuvas a partir de terça, quarta-feira da semana que vem, e aí o produtor também conseguindo avançar com essa semeadura restante da safra de soja 24-25. Aí o Felipe destacando que esse cenário é similar a outros anos, isso já aconteceu anteriormente para a safra de soja, e ainda é possível ter uma boa janela pensando na soja, pensando no desenvolvimento dessa safra. Mas quando a gente olha para frente, para a segunda safra de milho, a janela já foi parcialmente comprometida, devemos ter atraso nesse plantio do milho, e aí o produtor vai precisar, dentro das suas estratégias, rever as suas decisões, se arrisca esse plantio mais tardio, se muda de cultura, se diminui esse plantio. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse desenvolvimento da soja, essa tomada de decisão e o desenvolvimento da segunda safra também no ano que vem aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.